Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Hoje, quinta-feira, 22 de maio, a gente já vai se aproximando do finalzinho do mês de maio, né? Passou rápido, o mês de Maria, o mês das mães, a gente vai se aproximando já das festas juninas agora, já estamos aí, às vésperas do aniversário de Guaratinguetá e do nosso santo padroeiro, Santo Antônio. Hoje o Café com Entrevista começa um pouquinho, um tiquinho mais cedo. Vai dar tempo da gente tomar uma xícara a mais, ou até duas, né? Café com Entrevista no ar, edição desta quinta, 22 de maio. Hoje o dia ainda não escolheu se vai fazer calor ou frio. Hoje tá bem nublado, a gente não consegue ver a nossa Serra do Gomeral, dos Pilões, tá tudo nublado ainda. Bom pra gente tomar aquele cafezinho gostoso lá no tal do pão de queijo. Olha, o tal do pão de queijo é a melhor opção pra você tomar café fora de casa. Ah, eu vou fazer o meu lanche hoje fora, tô corrido, ou não, hoje eu quero, me permito tomar um cafezinho fora, vou comprar o lanche da criançada pra escola, vou comprar o lanche pra minha esposa poder levar pra casa, pro serviço, né, pro escritório, pro consultório. Ou então para o meu marido levar para a empresa, para aquele trabalho que ele faz na rua, levar aquele lanchinho assim, na bolsa, escondidinho, para fazer aquele lanchinho gostoso no meio da manhã, matar aquela fome antes do almoço, é no tal do pão de queijo. O melhor pão de queijo da cidade, gente, aquele pãozinho de queijo crocante por fora e macio por dentro. E tem gosto, tem sabor, tem pão de queijo de verdade. Se você quiser a opção do pão de queijo recheado, também tem. Você pode rechear com recheios doces ou recheios salgados. E tem um pãozinho de queijo de massa folhada. Olha só que diversidade, né? Só no tal do pão de queijo aqui em Guaratinguetá. E ele acompanha, claro, um cafezinho. Tem um cafezinho coado na hora, tradicional brasileiro. Tem um expresso, um pouquinho mais forte, mas também muito bom. E quem tiver as opções de algo mais gelado, um suco. Tem gente que gosta de café gelado. Tem chá quente, chá gelado, ou então aquele açaí para dar uma energizada. Tem um shake de açaí que é um espetáculo. O tal do pão de queijo, lá na Avenida João Pessoa, dentro do Best Center, no coração do Pedregulho. Passou pela João Pessoa, não tem erro. Você vai passar pelo tal do pão de queijo. E eles já estão abertos. Eles abrem todos os dias às 7:30 da manhã. No sábado, a gente abre às 8. Fechamos de segunda a sexta às 6:30, estendido mesmo, para facilitar o seu dia. E no sábado a gente fecha às 18. Então não tem desculpa. Passe no tal do pão de queijo. E ó, hoje também é dia pra gente comer aquele bolinho caseiro. E o bolo caseiro do tal é uma maravilha. É bolo caseiro da dona Valéria. É feito com carinho, com amor. Sabe aquele bolo de mãe? Que chega à tarde e fala: meu Deus, é isso que eu tava precisando. Peça aí na sua casa, 99196-4592. Esse é o delivery do tal, o delivery da felicidade. 99196-4592, o tal do pão de queijo.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Hoje a gente começa um pouquinho mais cedo, nossa convidada já está aqui animada e a gente também muito feliz de poder recebê-la aqui na Rádio Frei Galvão. A gente fez o convite para ela rápido e ela atendeu rapidamente, assim que é legal, né? Quando as energias vão todas na mesma direção e aí vocês vão ver que a gente vai ter um bate-papo muito legal. Recebendo aqui a Mara Alice, fundadora do estúdio Mara Alice. A Mara tem uma história muito bonita, ela já caminhou por outros ramos, vai contar isso pra gente. E ela se descobriu há algum tempo no no que, além de ser um dom, tem muito com propósito de vida, sentido de vida, e é isso que a Mara vai contar para nós. Mara, muito obrigado por estar aqui na Rádio Frei Galvão, seja muito bem-vinda, viu?
Obrigada, eu também agradeço o convite, espero mostrar um pouquinho da minha história para vocês, para as pessoas que estão ouvindo, e inspirar outras mulheres a empreender também.
Tá bom, vou pedir para você puxar um pouquinho do microfone perto de você, pode isso, pode ir mais um pouquinho, aí a gente consegue te ouvir perfeitamente, Mara. Bom, a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo feminino, a gente vai falar dessa força da mulher, dessa aceitação, por exemplo, da questão do cabelo. Hoje a Mara trabalha nesse ramo da beleza e ela veio mudar depois de algum tempo já como profissional. Bom, tem mulher que não gosta de falar de idade, mas aqui a gente respeita todo mundo, tá, Mari? Fica tranquila.
Tá ótimo.
Teve uma mudança, então, de vida, de carreira. Você tinha escolhido um caminho.
Sim.
Lá atrás, e aí, em algum momento da sua vida, você falou, não vou mudar. É isso que aconteceu. E em que momento isso aconteceu? Foi um momento de trabalho, de necessidade financeira, uma inquietação dentro, assim, aquela coisa, não, vou atrás do meu sonho, foi uma questão de idade mesmo, bateu ali, deu 40, vou mudar, minha vida vai ser outra a partir de agora. Conta pra gente um pouquinho disso, Mara. Você começou onde?
Eu comecei a trabalhar com 13 anos, como doméstica. Com 14 anos, eu entrei numa farmácia muito conceituosa aqui, em Guaratinguetá. E dos 14 anos até a faculdade, eu trabalhei em farmácia.
Tá.
Então, antes de ser cabeleireira profissional e especialista em cabelos ondulados, cacheados e crespos, eu já fui faxineira de farmácia, repositora de loja de farmácia, já fui balconista de farmácia, gerente de farmácia, estudei e fui me formar, virei farmacêutica em 2009 e fiquei trabalhando no ramo de farmácia desde então. Até então, eu só sabia trabalhar com farmácia, com medicamentos, entender aquelas letras difíceis de médico, indicar medicamentos, ajudar as pessoas em relação à saúde. Quando eu engravidei, eu percebi que eu não poderia mais alisar o cabelo.
É verdade.
Por quê? Quando a gente está gestante, a gente não pode fazer nenhum tipo de química.
Porque tem proibido. Uma química, tem um produto que é arriscado, né?
Sim. E eu alisava o meu cabelo desde os 9 anos.
Sério?
Eu sempre fiz química no meu cabelo.
E você sempre teve o cabelo assim, cacheadinho?
Não, meu cabelo é crespo.
Tá.
É um cabelo crespo.
Tá.
E quando eu começo a alisar os cabelos,
desde
com 9 anos.
Desde os 9 anos, mano.
9 anos.
Nossa.
Isso, infelizmente. Naquela época não existia produtos e nem profissionais especialistas em cabelos crespos.
Tá.
E a minha mãe não tinha condição financeira e nem tempo pra cuidar do meu cabelo.
A gente vai entrar aí num ponto que é legal. Era algo seu, porque com 9 anos a gente ainda tá desfrutando a vida, brincando.
Sim.
Né? Ou era algo que a sua mãe fazia e você nem percebia, não se dava conta do que era aquele ato, aquela
certo.
Ação de alisar o cabelo.
Era um ato para eu ser aceita na sociedade.
Olha.
Naquela
isso.
época eu já tinha problemas com autoestima.
Tá.
Então eu começo a alisar os cabelos para facilitar o desembaraço, para me achar bonita. Porque eu lembro que quando eu era pequena, a gente colocava lençóis, toalhas no cabelo e ficava balançando pra imitar as mulheres brancas.
Sério?
Que tinham aqueles cabelos longos, brilhantes, saudáveis, e nós não tínhamos, nem eu, nem minhas amigas da época. Então minha mãe começa a alisar os meus cabelos pra eu poder me achar mais bonita e pra me sentir mesmo bonita naquela
época.
Falar
que você sofreu racismo, a gente nem precisa, né? Dizer, né? Isso, infelizmente, é uma marca que acabou acontecendo, então.
Sim. Na escola, né? Então, o primeiro racismo que eu sofri foi na escola, né?
Ainda criança.
Criança, sim. Negra do cabelo crespo, negra do cabelo duro. Então, aquela dor... Eu comecei a sentir essa dor do racismo desde os 9 anos, desde quando eu ingressei na escola. Então comecei a alisar o cabelo com um pente quente. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. É um pente de ferro que esquenta no fogo e passa no cabelo e começa a alisar o cabelo. Aquilo lá o cabelo ficava com cheiro mal, dava ferida, dava bolhas. A primeira queda que eu tive no cabelo foi com esse ato. Após isso, eu comecei a usar várias químicas. Muitas químicas eu já passei no meu cabelo.
Tá.
Só que Diferente do que as pessoas pensam, o cabelo crespo é um cabelo frágil. Ele parece forte, né? Você olhando assim, você acha que cabelo forte,
por conta
forte,
da estrutura,
né?
Do isso, black power, isso, né? Ou esse movimento bacana.
Esse movimento, isso. As pessoas pensam que ele é forte.
Interessante isso.
Só que é um cabelo muito frágil. Então, eu já começo a ter as minhas primeiras quedas com o cabelo, desde a infância. Em todos os momentos sociais que eu participava, momentos formais que eu precisava ir arrumada, com o cabelo arrumado, eu sempre tive problemas. Então começo ali na primeira Eucaristia, a minha mãe foi fazer um enrolado no meu cabelo, não deu certo, ficou muito feio. Então com 14 anos eu já vou receber a primeira Eucaristia triste, desanimada, olhando o cabelinho das minhas amigas. Geralmente eu era a única mulher negra nos locais que eu ia.
Naquele grupo,
isso, geralmente.
Você é aqui de Guará?
Eu nasci em Aparecida.
Aparecida.
Agora eu moro em Guará.
Moro aqui agora.
Isso. Depois eu vou lembrar alguns momentos para as pessoas entenderem até eu chegar aqui.
Isso é legal.
E não foi uma mudança de profissão assim, eu do nada largo a farmácia, um assunto que eu domino, que eu entendo, que eu trabalho desde os 14 anos.
Qualificada para isso.
E isso, me formei, estudei. E do nada eu largo,
viro. Distribuir currículo hoje, você acha emprego, hein?
Conheço muita gente. Gente, eu conheço todas as pessoas que trabalham em farmácia aqui em Guará.
Se distribuir
Todas as farmácias de Guará eu já passei, gente.
Eu gosto de no meio colocar os ouvintes, porque isso é muito importante. O Carlos Wilson falou, nessa época usavam René.
Usei.
É isso mesmo? René?
Isso mesmo.
Pra
muito legal essa colocação.
É o Carlos Wilson. Obrigado, Carlos.
Ô, Carlos, obrigada pela participação. O N tem chumbo, ele é cancerígeno.
Meu Deus.
Se pode nem usar. Acredito que já foi até retirado de linha.
Ah, com certeza.
E eu tenho um trauma, Carlos, muito ruim com o Enê. Hoje em dia eu nem consigo usar o meu cabelo preto. Eu não consigo pintar o meu cabelo de preto. Por quê? O Enê, além de alisar, ele pintava o cabelo. Você imagina uma criança com 11 anos com o cabelo preto azulado? Pesa a imagem. Entendeu? Então é um fato também muito importante que eu já passei. Então, com 14 anos, eu já começo a entrar na escola e também naquele grupinho da escola. Eu era a única menina negra de novo. Tá. Então eu via aquelas meninas de cabelo longo, cabelo bonito, cabelo liso, e eu sentia a necessidade de alisar para me encaixar naquele padrão de sociedade daquela época. Depois teve a formatura. A gente se formou lá em Pinda. Então eu alisei o meu cabelo aqui, escovei meu cabelo, tava tudo ok. Mas imagina sair de Aparecida 4 horas da tarde e chegar até Pinda. Ah. Um calor na van. Cheguei lá, o cabelo já estava todo deformado. Transpirei, o cabelo encrespou aqui por conta da escova. Ah. Se você transpira, ele já encrespa de novo. Então ficava aquela parte lisa e aqui encrespar. Deu ruim também. Um outro fato muito importante foi no meu casamento. Também tinha um cabelo crespo, ainda nem imaginava usar o meu cabelo natural. Fui num salão muito conceituado aqui em Guará, fiz o penteado, alisei o cabelo.
Esse
coloquei
período todo você não tinha saído da farmácia?
Não, tô na farmácia, tá, Felipe? Todo esse período na farmácia. Então eu coloquei um aplique bonito, me senti linda. No dia do meu casamento tava tudo ok. Até o meu irmão me abraçar no momento final da despedida e o cabelo cede. Aquele implante que eu coloquei cedeu. Então, mais um momento traumático com o cabelo. Então, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia no cabelo não dava certo. Não se encaixava o meu padrão, eu não me sentia bonita. E o pior, eu estava prejudicando o meu cabelo e a minha saúde física e a minha própria saúde capilar mesmo.
E aí, os momentos que a gente espera que sejam marcantes, gostosos, de celebração, foram recheados de momentos de tensão, de tristeza. Trauma. Olha todas as lembranças que você está trazendo. Sim. Claro que tem momentos ali que são importantes. Sim. Você se lembra de coisas legais da escola, da formatura, da faculdade, do casamento, claro.
Sim.
Mas teve um pontinho, né?
Sim.
Não foi um problema do buffet.
Não.
Não foi uma bebida que caiu na roupa.
Não.
Antes fosse isso, né?
Verdade. Então eu percebo que eu precisava mudar, só que eu não tinha coragem. Eu achava assim, o máximo, as minhas primas, algumas mulheres usarem o cabelo natural. Mas na minha cabeça eu ficava assim, como que ela consegue usar esse cabelo? Como que ela sai na rua com esse cabelo? Como elas acham bonito usar o cabelo natural? E nisso, nesse período, eu termino a faculdade, eu estava bem com o meu trabalho, na farmácia que eu trabalhava. E depois do casamento, eu engravido. Aí começa a minha preocupação.
Tá.
Aí foi uma questão assim, meu Jesus, se eu sofri tanto com esse cabelo desde quando eu nasci, até hoje com 32 anos, meu marido é negro, eu sou negra, tá. O que vai ser da minha filha?
Tá.
Aí a situação começa a complicar e eu começo a perceber que eu preciso virar esse jogo. Então, até então.
Então nós vamos fazer uma pausa.
Vamos.
Que aí agora é o momento de virada da chave.
Uhum.
E aí esqueçam que a partir de agora os relatos são de mais alegria. De todas, sim, as lembranças já positivas, sim, sem a necessidade, né? Da gente ter que ter uma questãozinha ali, que, né, que fica aquela dorzinha, que poderia ter sido diferente. Vocês vão perceber. 8h05 a gente vai fazer a nossa primeira pausa.
Certo.
Peço desculpa só pela voz aqui, por um pouquinho do cansaço. 8h05 a gente vai fazer o primeiro momento aqui de cafezinho, no Café com Entrevista de hoje, no oferecimento do tal do Pão de Queijo. Um abraço pro Fernando Leite também, já na audiência, mandando um abraço aqui para nós. Muito obrigado, viu, Fernando? Sempre conectado e acompanhando a nossa entrevista, tá lá de olho. E só pra gente complementar essa primeira parte, o Carlos Wilson mandou a foto do pente que era aquecido na boca do fogão.
Que legal!
É esse aqui?
É esse.
Olha,
é
isso, esse, eu nunca é vi esse, isso, pente. Sabia?
Poucas pessoas conhecem. Obrigada, Carlos.
Olha, obrigada. Carlos.
É isso mesmo.
E ele lembra é um pente mesmo, e tem uma aqui na ponta dele é meio borracha, pra gente poder segurar.
Isso.
E ali ele, mas o fio não entra aqui então.
Não, é direto no fogo mesmo.
Então, mas aí aqui nesse, como seriam os dentes da escova, o cabelo não entra ali, ele é como se fosse uma chapa.
Entra, esses fios, você pega o cabelo, puxa aqui e passa o pente. Você imagina,
olha aí, ó, que a Mara tá contando, Sadal.
É isso aí, gente. Agora é a famosa chapinha, né?
Agora modernizou. Agora é cerâmica,
isso,
esquenta lá.
É isso mesmo.
Já fui pegar pra esposa no banheiro, já queimamos o dedo.
É isso mesmo.
Ixi. Olha, 8h06 a gente volta em instantes, tá?
Fica tá bom. Com
a gente.
8h08, voltando aqui com esse bate-papo gostoso, esse café com entrevista com Mara Alice. E agora, né, eu vim aqui fazer parte desse papo também, afinal de contas tem tudo a ver comigo, conheço muito a história da Mara, a gente já teve parcerias aí, porque, né, a gente divide as mesmas dores, as mesmas características, né, as mesmas descobertas. Eu mesma alisei o meu cabelo por 15 anos, né, Maré? A gente faz isso meio que inconscientemente, para ser aceito. Embora 70% da população brasileira tenha o cabelo crespo, cacheado, o cabelo liso ele ainda é visto como o cabelo mais aceito, que tem a ver com aquela imagem eurocentrista.
Né?
De que os traços finos são mais bonitos, de o cabelo alisado é mais bonito.
Sim.
Quando a gente tem um país super diversificado, né? Cada um com a sua beleza, e ter cabelo liso ok, para quem quer ter.
Okay.
E aí vem uma mudança, né? Onde a gente, sim, começa a se aceitar, ainda bem, afinal de contas isso faz parte da nossa natureza, da nossa ancestralidade. E muita gente fala, seu cabelo tá na moda,
é verdade,
né?
É verdade, Ju.
E aí, o nosso cabelo tá na moda, por que que é esses movimentos, né, de aceitação pelo cabelo natural? Por que você também se aceitou? Como você trabalha isso na cabeça das meninas? E depois a gente vai falar sobre isso também, os projetos que você faz em escola.
Sim. Então, a virada de chave, né, foi quando eu engravidei. E fiquei com aquele medo da minha filha passar todas as dores que eu passei com o cabelo. Então, eu começo, durante a gestação, passar pelos salões de Guará. Então, eu passei por 9 salões em Guaratinguetá, só querendo fazer uma hidratação no cabelo. Porque quando eu fazia escova, semanalmente eu ia no salão, fazia a minha escova e a minha hidratação, já ficava com aquela escova a semana toda. Na gestação, eu não consegui um salão que fizesse uma escova e uma hidratação no meu cabelo. Porque a raiz já estava muito crespa e eles não conseguiam fazer a escova sem passar alguma química. Então, todos os salões falavam, Mara, pode fazer um botox natural, pode fazer uma química orgânica. E o médico relutando, não pode.
Não faça,
vai passar a gravidez inteira com o seu cabelo. Ali, eu comecei a estudar. Comecei a fazer alguns cursos, porque já tinha um movimento, né, Ju? De algumas mulheres negras usando o cabelo natural.
Uhum.
Porém, eu achava que eu não poderia fazer parte daquele movimento. Que usar o meu cabelo natural nunca seria pra mim. Então eu começo a estudar só pensando quando a Eduarda nascesse. Então quando a Eduarda nascer, eu vou saber cuidar do cabelo dela, eu nunca vou alisar, eu vou saber usar os produtos. Graças a Deus hoje eu tenho condições de comprar os produtos. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha e tá tudo bem.
O mercado de beleza também mudou muito por conta isso dessa mesmo, busca, né? Isso. Conforme as pessoas foram buscando cada vez mais o cabelo natural, o mercado também foi oferecendo cada vez mais produtos. A gente tem aí hoje produtos de vários preços,
sim,
né?
Sim, isso mesmo, Ju. Em 2017, a busca por transição capilar, cabelos crespos, cabelos cacheados, bateu recorde no Google. Então, período de pandemia também, a gente já consegue ver muitas mulheres passando pela transição. Algumas forçadamente, porque não poderia ir no salão alisar o cabelo, e outras porque já queriam mesmo ser libertas da química. Então, voltando lá na gestação, eu fiz então toda a minha gestação sem usar química, fazia muitas receitas caseiras, Ju. Não sei se você lembra, maionese, açúcar, banana, maisena. Fiz muita receita receita caseira no cabelo e fui aguentando a gestação. Porém, não estava feliz, não estava satisfeita, era algo de saúde mesmo. Quando a Eduarda nasce, ela fica internada e nós vamos pro Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a gente fica um mês internada. Eu fiquei no hospital um mês com ela, ela ficou lá na UTI neonatal. E quando eu sou liberada, quando eu recebo alta, eu saio pelas ruas do Rio. Ali foi uma libertação total pra mim.
Olha só.
Ali eu me senti linda, porque meu cabelo estava deste tamanho. Uma raizona black, umas pontinhas lisas. Mas eu me senti muito bonita.
Porque você viu pessoas como você.
Sim.
E aí a gente falando mais uma vez da importância de se ver, de se enxergar, da representatividade.
Isso, Ju. Nossa, eu me senti muito bonita. Eu acho que eu nunca me senti tão bonita na minha vida, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, com cabelo livre, cabelo solto. Eu lembro que a gente teve que ir às pressas pro Rio, então não levei roupa. Então lá tudo é muito colorido, né? Então tipo, num brechó, comprei uma blusa e uma calça bailarina toda colorida, coloquei aquela roupa, não me senti feia, porque lá todos usam roupas coloridas, cabelos de várias texturas, cores e formas.
A cara do Brasil.
A cara do Brasil. A cara do Brasil. Aí, Ju, eu peguei e eu falei assim, nossa, aqui as pessoas são diferentes, ninguém olha pra gente, parece que ninguém tava me julgando, e eu também não tava julgando ninguém, tava tudo ok. Então, voltando do Rio, eu já começo a pensar, eu vou conseguir fazer a minha transição. Eu vou vencer a transição. Aliás, já são 9 meses sem passar química, falta pouco. Porém, quando a Eduarda chega, nós chegamos em Guará e as pessoas começam a me visitar, eu recebi muitas falas assim: Mara, você quer que eu fique com a sua filha para você ir fazer uma escova? Então já pensei, nossa, as pessoas estão achando que
eu... Pra você poder alisar seu cabelo.
Isso, pra alisar, Minha mãe também falava, quer que eu vá na sua casa te ajudar para poder você se cuidar um pouco? Então, eu já percebi que usando meu cabelo natural, as pessoas já achavam que eu estava relaxada.
Sim, muita gente ainda vê o cabelo crespo, cacheado, como um cabelo mal cuidado.
Isso.
Onde você não demonstra uma aparência de pessoa limpa, de pessoa cuidada.
Isso mesmo, foi isso que eu senti. Então, no batizado dela, infelizmente, eu já volto a fazer as químicas novamente. Já alisei o cabelo, já escovei. Porém, até 6 meses de idade, a Eduarda puxou, a avó tinha um cabelo liso e pretinho. Pra mim, eu tava na minha zona de conforto, tá tudo ok. Ela vai ter cabelo liso. Olha a minha cabeça, né? Então, não preciso me preocupar mais com transição, não preciso me preocupar mais com ela, né? Ela não vai sofrer o que eu sofri, tá tudo ok. Porém, com um ano, primeira festinha de um ano, os cachinhos estão lá. Todos bem informadinhos daí.
E aí isso reacendeu a sua vontade de procurar saber mais como funciona. Afinal de contas, cada cabelo tem uma curvatura diferente. Óbvio que para entender, a gente não consegue falar tudo isso num programa. Sim. Mas cada cabelo tem uma curvatura diferente, merece um cuidado diferente. E aí veio dessa vontade já os estudos. Você começou a estudar essas curvaturas e o tipo de cabelo.
Isso mesmo, João. Comecei a fazer aulas gratuitas, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não me interessava por redes sociais naquela época. E comecei a estudar só para entender o cabelo dela e fazer com que ela já começasse com um aninho, já usar os produtos corretos, já ter os tratamentos corretos. Porém, com um ano, né? Depois de um ano e meio, quase 2 anos, eu já pensei assim, meu Deus, se eu quero que ela use o cabelo natural, se eu quero que ela não sofra o que eu sofri na infância, e se ela um dia me perguntar, mamãe, por que o meu cabelo não é igual ao seu? Coisa que acontece muito lá no salão hoje em dia.
Tá, e aí a gente falando do salão, porque até você chegar no salão, né, nós já contamos aqui um pouco da sua história de vida. É, você ainda estava na farmácia, enquanto você estudava, você atendia algumas pessoas, já tratava alguns cabelos, então você continuava na farmácia. E quando foi que você decidiu, de fato, largar a farmácia e criar a coragem de montar um salão de beleza especializado em cabelos ondulados, cacheados e crespos no centro de Guaratinguetá, no coração da cidade?
Agora a emoção vem. Agora a emoção vem à tona. Então, comecei então fazendo os cursos para tratar do meu, do dela, consegui fazer minha transição só com os ensinamentos que eu tinha no YouTube. No cabelo dela tava tudo ok, o meu ficou lindo, maravilhoso, não tinha mais queda, mais quebra, o cabelo começou a ficar saudável. Aí, as minhas amigas, as minhas primas, as meninas da farmácia que eu trabalhava e as clientes também, né? Porque foram anos em farmácia, começou a ver essa mudança. Nossa, que cabelo bonito, Mara. O que você tá fazendo? Ah, eu fiz esse curso, eu trabalho com cabelo cacheado nas folgas. Eu vou até a sua casa e faço seu cabelo, te ensino, monto um cronograma pra você e a gente vai cuidando e eu vou te ensinando a usar o seu cabelo natural. Porque foram décadas, né? Você, uma década e meia usando química. Eu, 3 décadas usando química. Então, você não, realmente não conhece o seu cabelo, né? Então, eu começo, assim, atendendo as folgas, Ju. E continuando na farmácia, atendendo nas folgas e o movimento foi crescendo. Nessa época, eu fiz uma parceria com a dona da farmácia e ela começou a divulgar o meu trabalho. Então, ela falava, lá na farmácia tal, tem uma farmacêutica que é especialista em cabelo crespo.
Eu já passava ali na farmácia, já comprava os produtinhos ali mesmo.
Isso mesmo.
Olha que jogada,
muito legal em relação a isso. Eu precisava dela para fazer o meu Instagram, para me ajudar a produzir conteúdo, e ela precisava de mim para trazer clientes novas para aquela farmácia. Então ali já começa essa primeira jogada: empreendedorismo, farmacêutica, cabelo crespo. Após isso, eu começo a entender que se eu sofri tantos anos com o meu cabelo aqui em Guaratinguetá e Aparecida, eu tenho certeza que tem muitas mulheres negras que estão sofrendo também. Só que eu só pensava, Ju, nas mulheres negras. Eu não tinha noção que as cacheadas e onduladas também sofriam e sofrem com o cabelo.
Porque nós passamos por um período muito grande da moda da progressiva, porque a progressiva realmente ela veio para, entre aspas, salvar a vida
de
todo mundo.
É isso mesmo.
Né? Então, as cabeleireiras se especializaram naquilo que as pessoas estavam buscando, que é correto, óbvio, se as pessoas estão procurando, vamos especializar nisso.
Certo.
Só que faltou profissionais que pudessem cuidar do nosso cabelo. Na verdade, nunca teve, né?
Sim.
Mas com essa recuperação da nossa beleza natural, onde estão os profissionais?
Sim.
E foi muito legal que a sua história te levou para esse gancho.
Isso.
E hoje você está empreendendo, né?
Sim.
Uma empresária do ramo de cabelos crespos, cacheados e ondulados. E muito bem, parabéns pela sua história.
Obrigada.
Pela sua iniciativa. Foi preciso coragem? Como está sendo a sua caminhada de recém-empresária, digamos assim?
Ju, muita coragem. Porque até então estava numa farmácia estabilizada, saía 4 horas da tarde, de segunda a sexta, que era o meu sonho. Por conta das farmácias que eu trabalhei, o horário era das 4 da meia-noite. Todos os dias trabalhava, feriado, carnaval, ano novo, Páscoa. Então eu estava bem numa farmácia, que era o meu sonho. Segunda a sexta, 4:30 estava em casa. Porém, eu precisei sair dessa zona de conforto, porque eu entendi a necessidade das mulheres terem uma especialista em cabelos cacheados e crespos aqui em Guaratinguetá. Então, eu começo a já atender na minha casa. Após isso, eu já começo a atender em casa, só que era muito longe. Vinha clientes de Lavrinhas, Cruzeiro, Pinda. Mas imagina, Ju, chegar no São Manuel. Só o Uber era mais caro do que o meu tratamento na época. Então, já começo a sair do São Manuel, fui pro Jardim Roni, fui pro Campo do Galvão. Quando eu estou no Campo do Galvão, uma amiga de faculdade falou: Mário, eu tenho um ponto aqui em Guará. Vem pra Guará, você vai crescer aqui no centro, larga a farmácia, não tá dando certo mais conciliar os 2 empregos. Eu estava ficando muito cansada, estressada com 2 empregos. Larga e toma essa atitude de empreender. A gente pensou, foi muito difícil ter que sair da farmácia, mas eu aceitei. Aceitei e vim pro centro de Guará. Hoje, graças a Deus, a gente está sendo muito aceita aqui no centro.
Já aproveita, já diga onde é antes que o programa acabe, porque
tá
eu ainda
bom.
Quero que você fale um pouquinho sobre os seus projetos na escola.
Tá bom.
E o seu salão, ele está num lugar muito fácil de encontrar.
Isso. É um lugar maravilhoso.
Pertinho,
gente,
ali na mesma calçada do restaurante Esperança. Sim. Mas passa o endereço direitinho pra gente.
Certo. Ju, é na rua Comendador Rodrigues Alves, número 164, ali no coração da cidade, no centro. É um lugar que passa muitas pessoas ali. A gente consegue, consegue atrair muitos clientes ali, aqueles que ficam no ponto de ônibus, aqueles que descem e sobem o dia todo aqui pelo centro.
Meninas que vão, como ontem a gente entrevistou aqui, os queridos da Casa da Mãe Tiana. Tem gente que se arruma lá,
Ana,
né?
Já atendi a Ana, já.
Se arrumam lá pra ir pro curtir
verdade,
o samba depois. Olha
já,
só que
é
legal.
Verdade.
E é legal quando o centro de Guaratinguetá, a gente que tá falando tanto, né? Torcendo tanto pra revitalização do centro, quando todo mundo trabalha junto assim.
Sim, Ju. Ju, você falou uma coisa muito interessante. Quando inaugurou a Casa da Mãe Tiana, não tinha vaga pra atender mais ninguém.
Olha que legal,
a gente
viu?
Ficou uma semana
uma coisa
com todas as vagas cheias, não tinha horário para atender ninguém por conta da inauguração da Casa da Mãe Tiana.
Que maravilha. E aí, que eu achei muito legal, que nós estávamos comentando ontem, sobre o seu projeto, levando esse conhecimento às crianças. Sim. Em escola. Como é que funciona esse projeto?
Sim, nós vamos, antigamente eles me chamavam só para ir em novembro, por conta do Dia da Consciência Negra. Hoje, graças a Deus, uma vez por mês a gente vai em algumas escolas de Guará, Aparecida, para ensinar. Ensinar as meninas a finalizar o cabelo. Se a gente soubesse lá naquela época, a só finalizar o cabelo, muitas de nós não alisávamos o cabelo. Não iriam alisar o cabelo. Porque só a técnica de finalizar o cabelo corretamente, do jeito que você gosta, com volume, sem volume, volume baixo, volume alto, com frizz, sem frizz, isso não importa. O importante é saber a finalizar o cabelo, independente do creme que você vai usar. Só de saber a técnica de finalizar, você já acaba com muitos problemas relacionados ao cabelo crespo.
A autoestima.
Né? E lá eu conto um pouquinho da minha história, né? E graças a Deus estou sendo muito aceita, os adolescentes, as crianças, eles participam e eu ensino eles a fazerem a fitagem. Elas podem fazer a autofitagem ou elas podem fazer nas amigas.
Isso resolve muito problema de autoestima,
muito.
De bullying dentro da escola,
sim.
Né? Os amiguinhos acho que começam a entender que é comum, como a gente disse aqui, 70% das pessoas têm cabelo crespo.
Sim.
Então é mais comum do que se parece. Então por que que eles me chamaram de vassoura ontem nas redes sociais, tá? Mas tudo bem. É só um adendo aqui, que isso acontece sim, principalmente na internet, onde as pessoas acham que é um mundo sem lei, né?
É verdade.
Agora, Mara, fala pra gente das suas redes sociais, porque lá você dá muitas dicas para as pessoas, onde as pessoas podem ver o seu trabalho de perto, acompanhar o antes e depois. E se quiserem também chamar você para palestra, para participar dessas atividades, qual é o seu Instagram?
Meu Instagram chama estúdio ponto Mara Alice. Então lá pode me chamar no privado, tem um WhatsApp lá no link da bio, para qualquer tipo de palestra, de ajuda. Lá eu dou muita consultoria capilar também individualizada na casa da mãe. Vamos supor, você tem uma filha e eu não sei desembaraçar o cabelo, eu não consigo ir no salão porque eu tenho outras bebês pequenas. Pode me chamar que a gente faz serviço de consultoria.
Legal.
A gente faz tratamentos lá sem química para ajudar o cabelo a se entender. O cabelo crespo, quando passa pela transição capilar, ele tem que se entender, ele tem que ganhar a memória do cacho de novo. Então a gente faz esse tratamento também da pessoa entender o que está acontecendo com o cabelo e se entender, se reconectar consigo mesmo. Porque não é só uma mudança, hoje eu estou lisa, amanhã eu estou cacheada ou crespa, não é.
Você vai se enxergar de uma outra maneira.
Sim.
Quando você se olhar no espelho. E às vezes a gente alisa o cabelo por tanto tempo que a gente não sabe como é o cabelo.
Isso
a gente
mesmo.
Acha de repente que o seu cabelo vai ser igual aquele de capa de revista. E
isso
não, vai
mesmo.
Ser um outro cabelo. Também tem muitas meninas que não conseguem, né? Passam pela transição mais de uma vez. E aí aproveita então para dar uma dica. Eu, por exemplo, fui sair no domingo e eu fiquei uns 40 minutos brigando com o meu cabelo, porque eu não queria prendê-lo, queria usá-lo solto. E aí que eu me dei conta, meu cabelo está sem hidratação, está sem nutrição.
Sim.
E o cabelo sem hidratação, sem nutrição, não forma cacho, não forma nada ali.
Isso mesmo.
Quais são as principais dicas que você dá
para
a gente deixar o cabelo mais saudável?
Ok, vamos começar assim. O cabelo crespo e cacheado, ele tem uma característica natural. Todas nós vamos ter um ressecamento excessivo. Porque o óleo que é produzido no couro não chega nas pontas por conta da sua curvatura. Então a gente pensa que a gente vai resolver tudo no nosso cabelo com hidratação. Não vamos, gente. Uma dica super rápida e prática para cabelos crespos e cacheados. Usem muito óleo vegetal.
Umectação. Passa lá óleos vegetais.
Isso.
antes de dormir. Encharca o cabelinho com óleo. Isso. No dia seguinte você lava normalmente. Mas normalmente, cuidado também com o shampoo.
Isso mesmo, vamos lá, tocou num ponto certo. Os shampoos específicos para cabelo com curvatura são shampoos sem sulfato. Ou seja, o lauril sulfato de sódio é aquele detergente forte que tem no detergente que a gente lava a louça. Você lava a louça, Ju, você não sente aquela mão ressecada, áspera?
Sim.
Você imagina esse lauril sendo usado num shampoo tradicional no nosso cabelo. Lembra que o nosso cabelo já é ressecado de natureza? Você vem e resseca ele ainda mais.
Ele vai limpar, porém também vai tirar qualquer hidratação que tem no seu cabelo.
Isso mesmo. Então a gente usa os shampoos sem sulfato, os shampoos low pool. Eles têm uma limpeza inteligente. Limpa de maneira correta, suave, mas eles não têm esse lauril sulfato de sódio.
E não precisa lavar todos os dias também?
Não precisa. A cada 2 dias, a cada 3 dias, tá de bom tamanho.
Lembrando que o nosso cabelo é diferente de um cabelo oleoso.
Sim,
que precisa
isso.
ser lavado todos os dias.
Isso mesmo. Então, dica rápida para uma cacheada e uma crespa. Shampoo sem sulfato, umectação, óleo. Aqui, por exemplo, você tá aqui no estúdio, tá de cabelo solto, olhinho na bolsa. A cada 2 horas, passa um óleo no cabelo. O ar-condicionado suga também a umidade do nosso cabelo.
E olha lá.
Olha, olha, Ju, cadê seu óleo? Olhinho na bolsa. Isso, olhinho na bolsa. É, vai lavar amanhã. Amanhã eu vou lavar o cabelo. Um dia antes, já passa o óleo, faz uma umectação nas pontas e dorme. No outro dia, você vai sentir o cabelo mais nutrido. E é o que você falou, se o cabelo estiver ressecado, ele não vai formar os cachos. Ele não forma.
Certo, olha só, viu, gente, quanta dica boa, história de mudança de vida. Eu gosto de histórias reais, assim, né, Felipe? História de mulheres de verdade, que contou aqui pra gente que trabalhou com tantas coisas, como tantas brasileiras, e por um acaso da vida...
É, é isso aí.
Eu não sei, não posso dizer se é um acaso, né, nascer uma mulher preta, pobre no Brasil e ter essa coragem de mudar e nos ajudar, porque a gente precisa, né? Nós cacheadas, crespas, precisamos do seu trabalho. E obrigada por dividir com a gente a sua história, e a gente vê que você faz com muito prazer.
Faço.
Toda vez que você tem que ir a uma escola, toda vez que você tem que dar uma palestra, uma entrevista, você divide com muito prazer, porque você tem ciência de que a sua história está inspirando outras mulheres, né?
É verdade. É muito bom ouvir isso, é muito bom ouvir isso. Você foi a primeira mulher que eu olhava assim, via você passando aqui, Ju, com a gravação, um rapaz atrás, você gravando e falava, meu Deus, que mulher linda, olha que cabelo lindo. Eu vou pedir, a primeira pessoa que eu fiz a primeira live da minha vida, quando a minha carreira já estava um pouquinho acima do que eu esperava e eu precisava fazer uma live de transição capilar, foi a Juliana. Eu agradeço demais.
Legal.
Eu tinha cliente hoje, às 8 horas. Você manda um beijo pra Rose aí, Ju.
Rose, desculpa, Rose. Desculpa atrapalhar, tá? O procedimento, mas olha, pra uma boa causa, viu, Rose? Muito obrigada. Beijão pra você.
Um abraço.
Você.
Vem tomar um café, Rose.
Obrigado. Obrigada, Rose, por entender. Eu tinha cliente às 8, mas eu não poderia deixar de vir aqui. É uma forma também de agradecimento, porque eu pensava, quando eu falei com você, eu pensava assim, ela não vai me responder. Imagina que ela vai fazer uma live comigo, gente.
Gente, eu sou super acessível.
É mesmo? E a gente fez uma live de transição capilar, foi linda a live. Eu lembro que na época eu tinha 100 seguidores, chegou acho que 150 seguidores só naquela live.
Olha
pra mim.
Legal.
Em um dia. Aquilo pra mim foi o ápice do começo da minha carreira. E muitas pessoas se inspiraram naquela live que a gente falou sobre transição capilar. Foi um assunto muito importante. Então eu agradeço de coração. Eu estou muito feliz em te ver na comunicação
também,
novamente. Foi muito maravilhoso o que aconteceu ontem.
Bom de trabalhar na comunicação, que a gente pode rever amigos, isso, mesmo a gente não tendo tempinho,
é,
né?
Verdade.
A gente tá aqui nesse bate-papo gostoso.
Com certeza. E eu agradeço demais. E o meu propósito de vida é esse mesmo, gente. É ensinar e ajudar mulheres que têm dificuldade em aceitar e cuidar do seu cabelo natural, mulheres que estão em transição capilar. Lá não é só uma mudança de antes e depois, a gente vai ajudar na parte sentimental da mulher. A gente vai dar dicas e vai ajudar ela a se enxergar e se amar.
Linda e bela.
Isso não, mesmo,
isso.
Ju. É isso.
Algum recadinho, Felipe, pra gente encerrar aqui
não,
o nosso café com entrevista?
Quero agradecer a Mara pela presença, parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
A construção do sucesso, ela é diária, então tenho certeza que hoje também, que tomara que seja mais uma virada, né?
Sim.
Para que você possa continuar realizando os seus sonhos e mostrando para as mulheres que às vezes ainda estão com a baixa autoestima que é possível, né? Iniciar esses cuidados. Parabéns mesmo.
Obrigada.
Conheçam lá o trabalho da Mara. Reforce, por gentileza, seu endereço de trabalho.
Certo.
Pode falar.
É Rua Comendador Rodrigues Alves, 164.
Super fácil de chegar aqui no C, nossa vizinha praticamente.
Sim.
Então, muito tranquilo de chegar. E nas redes sociais, pessoal, te acha no Instagram.
Sim, é @estudio.maraalice.
Super fácil, gente. Escreveu e já aparece, é o primeiro isso. Que aparece.
Então... Você, olha, eu tô muito chique, gente. Se você colocar no Google, cabeleireiro especialista em cabelo crespo, pronto.
Olha!
Quem é a primeira, testem lá pra vocês verem.
Muito bom. E parabéns.
Obrigada.
E que você continue nesse trabalho, porque tem muita gente que ainda precisa, sim, dessa autoestima, desse, sim, sorriso, desse opa, vamos lá, que dá jeito.
É verdade.
E acho que você cumpre também uma missão. E através do seu trabalho, você, como nós, também, de alguma maneira, comunica a paz, comunica o bem.
Sim,
e faz da vida do outro. Às vezes a gente não conhece, muita gente, eu tenho certeza que passou pelo seu salão, que você não conhece, talvez não voltou, mas você fez a diferença na vida, sim, daquela pessoa,
sim,
né?
Sim.
Então, parabéns mesmo. Volte sempre, ó, porta aberta, viu?
Ah, eu vou voltar, sim.
Porta aberta.
Obrigada, Ju. Obrigada.
Eu que agradeço, gente. Falem lá com a Mara, ela é uma pessoa super do bem, super bom coração, ela vai te ajudar do jeitinho que der, né? Você,
sim,
ajuda, mesmo que seja com dica.
Sim, com certeza,
né?
Ju. Com certeza.
Faça você aí também como a Mara e como a Rádio Fegalvão. Comunique a paz e bem no seu dia. O Café com Entrevista fica por aqui. Produção, apresentação, Juliana Luz. A coordenação do nosso amigo Evandro Luiz Fiale, que chega agora com o Melhor da Manhã. A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã tem mais Café com Entrevista a partir das 8. O jornalismo continua hoje ao longo do dia, atualizando as informações da nossa região, do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho tem os boletins, os destaques do dia e também ao meio-dia em ponto, o Jornal das 12. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.